começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo. E na Vila Madalena, Guzon, perto de casa, a Rua Harmonia começa na Rua Paulistânia. É sério?
Faz sentido. Meu nome é Gustavo Passi e hoje é aquele típico episódio que eu quero mais comer do que beber.
É isso aí, aqui é o Renato Martins e, cara, harmoniza com amendoim que não tem erro.
Aqui é o Guzon e sim, eu uso a harmonização como desculpa para comer e beber.
Aqui é o Bronson e Sour harmoniza com praia.
Harmoniza mesmo. Ah, ouvintes queridos, estamos aqui mais uma vez para uma gravação com o nosso amigo, colaborador, Beercast, bebedor de cerveja, o Fabrício Guzon, que foi fazer um curso.
Fabrício.
Tem que fazer assim, cara, com a mãozinha, Fabrício.
Fabrício Guzon, que foi fazer um curso de harmonização no ICB e veio aqui conversar com a gente sobre o que é essa arte, porque é uma arte, não é, Guzon?
Cara, é muito mais complexo do que eu imaginava.
Eu imaginava que fosse complexo e você descobriu que era ainda mais do que você já tinha pensado. E você é um cara que harmoniza coisas em casa, certo?
Eu sempre brinquei disso, sempre falei que era importante a gente colocar esse lado de harmonização quando a gente fala de cerveja. E lá a gente aprende coisa pra caramba.
Inclusive foi o Guzon, cara. No começo do Beercast a gente falava: quem harmonizar o caralho? Quem não sei o quê? Toma com o amendoim.
Criamos até o quadro, desarmonizando.
Olha que a gente. Olha que contribuição pro cenário cervejeiro a gente fazia. E o Guzon foi um dos. Foi o principal cara que fez a gente mudar isso aí, né?
Fez. Quem acompanha as colunas do Guzon lá no blog do Beercast sabe que além de avaliar mais de 250 cervejas, porque já passou dos 250, toda a coluna, ou quase toda, no começo acho que não tinha,
No começo não.
Tem harmonização. O Guzon diz assim: isso daqui ficaria bom com essa coisa aqui, que eu ou preparei aqui em casa, ou tive uma boa ideia que um dia eu vou preparar.
Normalmente... E o negócio que eu aprendi lá é que, assim, a harmonização de cabeça é difícil pra caramba.
Mas cabeça com o quê? Cabeça com Red Ale?
Cabeça de galinha.
É porque é bem difícil a gente olhar a cerveja e falar, pô, eu vou colocar tal comida aqui e vai ficar bacana. Porque depende muito de preparo, de uma série de coisas.
Sim.
Então, depois que eu fiz o curso, eu tomo muito mais cuidado na maneira como eu passo a ideia. Então, eu falo muito, assim, de sugestão ou de teste. Que é muito complicado, sem fazer nada, você falar, não, mete tal coisa junto com a cerveja que vai ficar bacana.
Uhum.
Então é bem assim, você dá uma olhada e fala, cara, eu sugiro tal coisa por conta disso. Aí tem que testar.
Uhum.
Agora, quando a gente de fato faz ali o prato e prepara, aí você descobre se dá certo ou não. É bem mais bacana.
Muito bem. Estamos aqui hoje, Guzon. Voltamos ao Equinox, o Equinox do bar do Harry, nosso amigo Harry, que já gravou programas com a gente. O bar que fica em Alto de Pinheiros, na rua Pio 11, 2241. Já tivemos prazer, todo mundo veio, o Bronson veio, o Guzon também veio, né? A gente gravou todo mundo junto aqui, foi bem legal. Estamos de novo, um bar agradável e com um espaço legal pra gente poder ficar à vontade.
Eu nunca tinha vindo aqui, primeira vez.
Ah, você não foi num monte de lugar, né, Renato? Quer dizer, pouco foi, vamos dizer assim.
Não, também não é pra tanto, né?
Estamos falando dos últimos 3 anos. Pô, antes disso...
2019, ano novo, vamos começar, né? Vamos esquecer do passado.
O último,
né,
programa do Renato foi no Tia Café, Anselmo.
Você é louco.
Não vamos perder, então, o espírito do Beercast. Vamos brindar, porque às vezes a gente esquece de brindar.
Vamos lá, saúde. Saúde.
Vocês sabem o que vocês estão bebendo?
Graças a Deus eu sei ainda.
Eu tô aqui, eu pedi, foi a primeira cerveja que eu peguei hoje pra beber aqui no... Que tá na tábua eletrônica, vamos dizer assim, do Equinox. Eu tô bebendo a Unicorn APA, uma boa APA, cara. Achei legal, que aqui um pint custa
R$16. Você também pegou essa daí?
Peguei.
O Gustavo também. Vocês combinaram ou não?
Combinamos.
É que eu peguei a cerveja que tem mais a minha cara, né?
Ah.
Se bem que o Unicorn...
Tinha
cerveja,
mais lá, cara. Tinha mais lá.
A Unicórnio tinha que ser uma cerveja da Dogma, sabe por quê?
Ah.
Porque quando uma startup é considerada unicórnio,
milhão,
ela vale,
né,
mais de R$1 bilhão de reais. Então a Dogma tinha que fazer as Unicórnios.
É verdade, perderam a oportunidade.
Boa cerveja, hein, cara?
Boa.
Não conhecia a cerveja também.
Eu tomei ela assim que eu cheguei aqui no bar. Eu achei o mapa muito gostosa, cara.
É. Gostosa.
Falar que é difícil de encontrar seria uma piada.
É.
Beleza.
Não, desculpa. E bem no estilo, assim, né? Encaixada. Sim. O amargor, o estilo, né? Do amargor, do lúpulo utilizado, tudo bem. Bem gostoso.
Tá bem gostoso.
O que você tá bebendo aí, Guzon?
Eu tô tomando agora a Shadowplay da Micro X. É uma New England IPA. Ela, por uma New England, ela tá até transparente, mas ela tá trazendo o que eu acho mais gostoso da New England, que não é a aparência, que parece um suco. Essa aqui tá com uma aparência de cerveja, mas tem aquele aroma de manga, tem um amargorzinho bem frutado, tá bem gostosa. Bem agradável.
O Bronson, ele tá bebendo cerveja com groselha, tá na cara. É só ver a foto. É.
O Bronson tá acostumado com pina colada, né, Anselmo? Acabou de chegar de Aruba. O cara tá.
É
na,
mesmo.
Tá.
Olá, que tal?
Bronson tá queimado.
O cara tá acostumado a juntar os abacaxi que vem no copo de pina colada, sabe?
Que nada, o Bronson ele bebeu cerveja pra caramba, cara. Ele ficou bastante, amigo, né? Do cara da importadora lá de cerveja, que lá não paga imposto, acho, e...
É, lá é zero de imposto.
Ah, o cara que vende, o mesmo cara que vende queijo coalho na praia lá vende cerveja importada da Bélgica. É uma maravilha.
Não, lá é cerveja holandesa, lá faz parte da domínio holandês, então cerveja lá é muito barato holandesa, né? Muito. Mas eu tô aqui tomando uma Purple Sour da Dádiva, que é uma Berliner Weisse. Eu não sei o que que é, deve ser com frutas vermelhas, não sei exatamente qual. Deve ser framboesa, alguma coisa assim.
Vai se ferrar, não chamaram de Catarina Sour, né?
Não.
Depois vai falar que alguma coisa na receita não encaixava.
Eu vou tirar, dessa parte. Então, na verdade...
Coloca um pino no nome da cerveja.
É uma Catarina Sour com groselha. Vamos inventar aqui. Vamos inventar, né? Com groselha.
Guzon, aquele negócio do Google Maps que eu falei no começo do programa é verdade. A Rua Harmonia começa na Rua Paulistânia. Dá pra fazer harmonização com cerveja paulistânia?
Dá.
Na verdade, dá pra fazer com qualquer cerveja?
Dá pra fazer com qualquer cerveja.
Muito bom.
Tem um negócio que funciona bem que chama harmonização cultural. Que é aquela que não faz sentido, mas todo mundo faz.
Ah, pensei que era no meio de um bordel, assim.
É. Pode ser também, né?
Entendi.
Bordel?
Cordel.
Ah. Opa! Né? Não, mas por exemplo, uma aqui, e aí assim, de fato, a harmonização cultural no Brasil é você fazer a Pilsen nossa do dia a dia com churrasco.
Acho todo que mundo com feijoada faz. Também.
Com,
né?
Feijoada também. É. Você vai falar que, porque não harmoniza nada. A feijoada atropela a Pilsen.
É.
Mas cara, todo mundo faz. Não adianta a gente chegar aqui e falar, combinaria muito bem com uma Imperial Stout. Não, no calor que a gente faz, comer uma feijoada e uma Imperial Stout, cara, é ótimo. Não, se você pretende acordar só daqui um mês.
Hibernar depois.
Hibernar.
Mas, e tem outro, o cara vai tomar, não vai conseguir tomar 30 que nem ele quer.
Exato.
Né?
Então, assim...
Isso se chama harmonização cultural.
Sim. Sim, tem várias que são feitas em diversos locais, que é muito da... que resgata uma história. Por exemplo, tem uma bem... que em todo curso de sommelier e curso de harmonização o pessoal fala, que é ostra com stout.
Stout.
É? Oh, eu nunca
não
fiz.
É algo que efetivamente combina, mas culturalmente era feito com muita frequência em Londres, porque eram duas coisas baratas e muito comuns pro trabalhador do porto, que era ostra...
que ele já tinha lá, né?
Exato, e um pint de stout.
É. Que eles também juntavam.
Justamente o que aqui em São Paulo custa um absurdo caro, né?
É, exatamente.
Tanto uma quanto outra. Muito bem. Olha só, o curso de harmonização do ICB se define assim. É um curso de harmonização que tem como objetivo aprofundar o conhecimento do sommelier de cervejas nos princípios da harmonização, com base em um maior conhecimento das técnicas culinárias e produções da gastronomia internacional, estilos de cerveja e serviço adequado. O robusto treinamento teórico e prático que será realizado durante as aulas proporcionará um desenvolvimento intenso dos profissionais para atuarem como consultores em bares e restaurantes, assim como na realização de eventos harmonizados. O sommelier, para você fazer esse curso, você precisa ser formado no curso.
Sim,
sommelier, certo?
É pré-requisito.
Pré-requisito.
Você tem que ser sommelier.
Mesmo se não for do ICB?
Mesmo se não for do ICB.
Tem que levar o diploma.
Exato, tem que levar o diploma.
Aí você já percebeu que isso... qualificar, não é querer falar nada não, mas já cumpri o cheque. O que mais que tem?
Pagar o curso.
Tem que ter participado dos últimos 3 episódios do
Beercast. Do Beercast.
Aí não pode. Não. Vou pode ter que participar. Vir no próximo, então. Se a gente gravar mais um hoje, dá tempo aí.
E aí você se encaixou nas qualificações e falou, vou lá fazer.
Sim, eu já estava falando com o pessoal do ICB fazia um tempo já. Desde março do ano passado.
O Guzão tava pedindo desconto. Ele ficou desde tava março do ano passado.
Eu comecei pedindo o curso.
Que já na verdade, tava difícil. Ele tava negociando se ele ia ser professor ou aluno. Essa era.
Ah, mas podia ser professor.
Perto dos professores lá, eu nem me arrisco, cara. Sério. É, mas eu comecei questionando o pessoal pra saber se ia ter o curso ou não. E demorou.
Mas esse curso não é recente, é?
Então, ele não é recente, ele existe faz um tempo, mas ele não é tão comum como o de sommelier.
Ele não é, né? Ele não tem uma periodicidade.
Não, ele não tem periodicidade fixa. Tá. Entendeu? Ele...
Sob demanda.
Outro lugar que tem um curso como esse é o Senac, né? Inclusive, tem uma turma agora, acho que em maio ou em abril.
Ah, isso é legal. É
de harmonização com cervejas.
Uhum.
Eu, pessoalmente, vou fazer um de harmonização com vinhos antes.
Traindo o movimento, mais uma vez, porque ele foi lá fazer o curso de vinho, de enólogo, sei lá o quê, e agora tá fazendo harmonização
e
com
é
vinho.
E é da Dumens lá.
Mas, Anselmo, o Bronson, na verdade, ele sempre foi do vinho. Ele
isso.
Aí ele caiu na cerveja e falou assim, deixa eu ver se tem um podcast pra aprender um pouco mais.
Quando ele encontra os amigos, o pessoal fala pra ele assim, você traiu o movimento do vinho, você tá tomando cerveja, é o inverso.
Mas, na verdade, ele é do vinho, cara. Só tá
eu bebo de tudo, mas os dois, assim, são os mais gostos, né?
É do movimento do álcool.
O perigo
então,
de ficar nessa...
a gente descobriu a cerveja com vinho que ele tá bebendo.
Não, o perigo de ficar nesse de um lado pro outro é o cara começar a tomar chope de vinho. Entendeu?
Aí parou, né?
Ele tá
aí
errado pros dois lados.
Aí é tetra, na praça de alimentação.
Exato. Pega uma torre de chope de vinho.
Nossa senhora.
Mas todo mundo aqui já tomou chope de vinho alguma vez na vida.
Já. Chope de vinho, chope com menta, chope com groselha.
Eu achava que era a maior modernidade. Poxa, chope de vinho, cara. Eu achei que era chope de vinho.
O João é de São Roque, como é que ele não vai ter tomado chope de vinho?
Isso foi, deve ter sido criado em São Roque.
Esse pau foi, ele deve ter ouvido nisso aí.
Pra quem não sabe, São Roque é a cidade do vinho ruim, certo, Guzum? A gente já falou isso no programa várias vezes.
Ela já foi, atualmente ela é a cidade do vinho medíocre.
Não, tô brincando. Não, medíocre, todo mundo já tomou um vinho.
É mediano.
Vamos mudar pra vinho popular. E assim, a pessoa não sabe, mas quando ela vai na maioria dos restaurantes de São Paulo e pede o vinho da casa, provavelmente deve ter vindo de São Roque.
Mas fala uma marca de São Roque. Fala uma marca de São Roque, Anselmo.
Ah, eu não lembro. Qual é as marcas de São Roque?
Góis é São Roque.
É.
O sangue de boi é. Sangue de boi. Eu queria saber o cara do marketing aqui. Cara, vamos dar um nome pra nossa vinícola. Vamos colocar o quê? Sangue de boi.
Sangue de boi.
Tem muito.
Sangue de boi da Aurora.
Da Aurora?
É, da Aurora?
É, quando eu fui na Aurora, muitos anos atrás, sangue de boi era a marca mais vendida no Japão.
Caramba.
Os caras amam aquele vinho, né? Você vê assim, o paladar do japonês tem nada a ver, né?
É. Por isso que a gente põe morango no sushi, tá vendo?
É por causa disso, velho.
Os caras não manjam de porra nenhuma.
Ah, não manjam de porra nenhuma, nós alopra mesmo.
Sushi de banana, que é foda.
É, tá foda, mano. Nutella, esses dias eu comi com Nutella. Tá um absurdo. Desculpa, Anselmo.
Ah, não, vocês comem o que vocês quiserem, mas que essas coisas são ruins pra cacete, são.
Você que tem japonês na família e tem as tradições.
Eu vou nos restaurantes. Não é uma questão de tradição, é questão de comer direito, cara. É como você falar, vamos fazer um churrasco de berinjela. Você vai gostar?
Ah, não.
Não vai gostar,
acho que
né?
Churrasco até tinha que eliminar o pão de alho e o...
queijo
e
coalho.
O queijo coalho. Acho que churrasco nem essas porra ainda.
Nessa linha do sushi, sushi com Nutella, num paralelo, alguém comeria um prato de arroz e trocaria o feijão por Nutella?
Aí, boa, Gozon. Boa,
mas é
esfrega
isso,
na
né,
cara
gente?
Desses caras.
Foda, é meio triste, né?
Eu tô pensativo.
O Gustavo ia topar.
Ele
só Gustavo da galera que molha a batatinha no sundae.
Ah, isso.
Nossa.
Eu sou da zoeira.
Tinha uma amiga que comia sorvete com pão.
Eu entendo.
Meu pai falava que comia pão com açúcar dentro.
Não, né? Pão com Nescau e leite condensado. Com Nescau, tem alguém ouvindo que faz isso.
Certeza.
Eu passava manteiga no pão, jogava açúcar e mergulhava o pão no café com leite.
Uma harmonização.
Uma harmonização. É.
O pão, a Nutella com arroz, os harmonizaria com o quê?
Com azia.
Perfeitamente. Como que é o conteúdo e a formatação do curso? Você segue em que linha, assim, de...
Cara, o curso, ele começa... Primeiro que ele já parte do pressuposto que você entende bastante de cerveja. Então ele não perde tempo explicando de estilo, explicando o que cada estilo tem.
O Renato já estava eliminado. No...
Que é isso, Renato... nesse primeiro aí, fio. Eu ia dar aula nessa parte.
E ele começa falando muito da parte mais técnica. E aí, técnica culinária mesmo. Então ele vai falar de tipo de cozimento, quais são os tipos, e aí entra na parte, inclusive, na parte mais química do negócio. Vai falar de reação de Maillard, de como que proteína reage com calor, a diferença do grelhado, a diferença do salteado, o que é um ensopado, o que é um escalfado. E por que que entra muito fundo nisso e você sai do primeiro dia, você sai bem preocupado do que vai acontecer no futuro, porque você sai com uma informação cacete, bicho.
Você percebe muita coisa. Que você não queria ser chefe de cozinha, né? Só.
Exato. Você olha e fala, bicho, é coisa pra caramba. Porque... A hora que ele vai começar a falar de harmonização, e logo no primeiro dia, ele já coloca você em contato com algumas coisas, por exemplo, frango grelhado e o frango escalfado, que é o frango cozido na água, em água muito quente. E é carne de frango. E o gosto é completamente diferente.
Sim.
Porque o grelhado vai ter reação de Maillard, vai levantar aquele gosto mais caramelizado, negócio, e o outro não. O outro puxa para aquela carne branca, mais um pouco mais suculenta, mas que não tem nada de caramelo. É um outro gosto, é o gosto de frango mesmo. E são duas harmonizações completamente distintas. Aí você pega uma batata sauté e uma batata assada. É a mesma coisa. Tem reações diferentes no alimento. Depois você vai entrar na parte de embutido. Como que vai o embutido de verdade, né? Não as maçarocas que a gente encontra via de regra nos mercados.
Real food. É bom dizer a respeito disso. O que é um embutido de verdade e o que é essa maçaroca aí?
Porque... Tem aula que a gente vai falar só de embutido. E a hora que fala só de embutido, o pessoal vai falar, a hora que você pega a peça de carne e faz um trabalho em cima dela de fazer a cura, de fazer a guarda, que vai ter a presença ali de um fungo em volta, que é um fungo próprio, que ele vai proteger, que ele é bactericida. E é diferente de você pegar e moer carne e meter numa
tripa?
Forma. Metendo uma forma e apertar pra fazer uma peça. Entendeu? Não é a mesma coisa. Então você fala, por exemplo, de uma peça de copa italiana. Não, ela é um pedaço de carne que passa por um processo de cozimento, que depois vai pra uma cura, que pode ser ou não defumado. Diferente do que você pega um apresuntado. No nível mais baixo, né?
Mas apresentado é top, hein, mano?
De baixo Chaves... pra cima, sim.
O Chaves curtia apresentado.
O Anselmo curte, não sei se vocês gostam também, de Masterchef.
Sim.
Cara, a gente às vezes não tem noção da dimensão do negócio, mas o ato de cozinhar, assim, a arte... Cara, é muito complexo e muito profundo. Vai muito além do que a gente... Você imagina em casa cozinhando um arroz ou cozinhando alguma coisa que você queira, assim, né, cara?
Não,
e você tem que absorver tudo isso pra você poder ter justamente
ter
essa...
o conhecimento do que... Porque nesse primeiro... Primeiro são quase 2 dias, é um pouco mais até, que você entra muito nessa parte mais pesada de teoria de alimento, da parte mais química do alimento e tal, é justamente pra...
Que é a matéria-prima ali.
Exatamente. Pra você olhar no futuro, quando você começa a entrar na parte de cozinhas regionais, você olhar e falar, tá, beleza, aquele chefe ele falou que faz assim, assim, assado. A hora que ele fala que ele faz isso, qual tipo de preparo que ele usou? Porque eu já sei que isso faz... A comida fica desta maneira. Então... Eu já sei a diferença de uma cozinha, sei lá, vamos pegar uma brasileira do sul, que vai ter muito assado, entendeu? Que é o assado na brasa, que é o espeto e tal. Falar, legal, isso é completamente diferente de uma cozinha, sei lá, mediterrânea, que não vai levar a comida em contato com fogo, que vai fazer um cozimento lento, que é uma questão bem diferente. Aí você olha e fala, tá, beleza, tô falando de carne. Pode ser até o mesmo tipo de carne. Mas ela vai ter um resultado final diferente.
Sim.
É por isso que esses primeiros dias eles trazem uma teoria bem densa, é muita coisa. E assim, é uma chuva de informação. Você tem que ficar, e são 8. No primeiro dia a gente ficou até quase. Começou 9 horas da manhã o curso, ele foi quase até 7 da noite.
Quem são os professores?
Nessa parte entrou muito o Fernando Azevedo, que ele é sommelier, especialista em harmonização.
Fernando é aquele gordinho.
Isso. Ah,
muito bom ele, hein, cara?
Ele tem um puta conhecimento, cara. Muito conhecimento. Assim, ele traz os dois lados, que ele é sommelier e ele é chefe de cozinha. E ele é um chefe de cozinha que passou pelo Senac, pela escola do Senac, chefe de cozinha aqui. Já tinha passado na França, por escola lá. Então, ele tem um conhecimento.
Ele ministra o de sommelier também, sommelier lá no ICB, não é?
Ministro de sommelier também. É.
Tá.
Quem mais que tem?
O do Passarelli. Ele entra muito na parte de bar e serviço.
E o bolinho de feijoada, tô zoando.
É, tem que entrar.
Foi quase, mas teve uma feijoadinha pra harmonizar. É. Mas ele entra muito nessa parte de atendimento, de serviço, a parte de planejamento de evento, que ele tem um conhecimento de mercado, de bar, que é gigantesco, cara.
A gente
ainda existe
aqui...
o Bar de Edu? O
Bar de Edu?
Não é Frango, como é que chama?
Não, é o Aconchego.
É Carioca. Aconchego,
Aconchego.
Aconchego Carioca. Ele existe, mas ele não tá mais no Aconchego.
Ah, tá.
Mas o Aconchego tá lá.
Não, o Aconchego tá lá onde? Aqui em São Paulo não tá
não,
mais.
Não, não.
Lá no Rio de Janeiro.
Lá no Rio
de Janeiro. É, mas já teve Aconchego Carioca em São Paulo, sim. Que ficou famoso por causa do bolinho de feijoada e outros bolinhos também, mas não deu certo como o pessoal queria. Mas era um lugar que tinha uma preocupação com a harmonização também, né? Sim. Porque essas criações de culinária.
E foi um dos primeiros lugares em São Paulo que teve cerveja diferente, assim, diferenciada.
É, sim, era da época que tinha poucos bares. É lá dos primeiros,
pagava
há 5,
uma
6 anos
fortuna,
atrás.
Fortuna, né? Porque eram os poucos lugares que tinha.
Um dos primeiros, acho que é loucura falar,
isso aí,
hein?
Cara.
Não. É da época do EAP.
É bem antigo, cara.
Então, calma.
Foi depois do EAP, claro, mas foi a hora que tava surgindo os bares, cara.
Era porque tinha Frangó, tinha eles.
Frangó pra mim é o cara que.
Quando
Frangó
tinha
era
o EAP,
a época que era tudo mato.
Tinha
mano.
Aconchego Carioca, tinha o Asterix, tinha.
O Obelix.
Só piadela, garota.
Você sabia que você podia trabalhar no bar do Obelix, né? Você ia se encaixar bem no personagem.
Tá certo.
A gente tá falando direto do ICB, mas vale lembrar que o ICB não está patrocinando nosso programa, cara.
Não
está,
poderia.
A gente pode conversar. Tem que voltar a conversar com a Kátia.
A Kátia teve filho agora, né, cara?
Teve
filho recentemente.
Você acompanha a revista Contigo?
Eu acho que eu tenho ela nas redes sociais.
Eu tenho no
Instagram. Aí, né? Não é? Se não é dela, é de algum parente dela, que eu vi ela com um bebê outro dia.
Ela era pra ter.
Né? Teve. Teve também, tá saudável.
Ah, que bom. Será que ela vai voltar a trabalhar?
Assim? Ah, deve voltar.
Assim que voltar, já tá convidada, né?
Tomara. Então vamos ver se ela agora tem tempo de vir
ela
conversar com a
gente. Ela corrigiu minhas provas,
cara.
Por sinal.
É, não?
É.
Manja muito então, de harmonização também.
Exato.
Nossa.
Depois você passou pela essa fase inicial bem dura, onde foi lá nos calabouços da culinária. Uhum. Qual que foi o caminho seguinte aí?
Cara, aí entrou na parte de conhecimento das cozinhas. Então a gente falou de cozinha francesa, por ser uma cozinha que ela influencia muita coisa.
Que talvez seja a mãe da gastronomia ocidental, né?
Sim.
A cozinha francesa.
Pra cá, sim, ela influencia muito. E a francesa, ela influencia também em muita coisa do dia a dia de cozinha que a gente vê hoje. Por exemplo, a própria estrutura de brigada de cozinha, de posição hierárquica, de chefe, sou chefe, vem da cozinha francesa. Que vem de uma estrutura mais militar, de fato, entendeu?
Tem uma relação com o sistema militar?
Tem mesmo, mas é relação direta. O cara que começou a estruturar o conceito de cozinha francesa que a gente conhece hoje, usou diretamente o conceito de hierarquia militar para montar a estrutura da cozinha, porque na cozinha você não tem tempo para perder. Você tem que ser muito bem organizado. Você não pode ter grandes questionamentos, tipo, ponho mais ou menos sal. Não, você faz o que diz a receita. O procedimento tá aí, segue o procedimento. Então é por isso que tem essa estrutura mais rápida.
Vamos aplicar técnica, a técnica e o método.
Em alguns reality shows que a gente vê, ela exerce exacerbada ao extremo, né? Onde o nego grita, bate na mesa, bate panela.
E o pessoal fica gritando o tempo todo, sim, chefe, que deveria ser alguma coisa. Sim, capitão.
Exatamente.
Você acha que, diante dessa informação que você trouxe aí, que cozinha vem do militar... Você acha que o Bolsonaro pode criar o Ministério da Cozinha ou não?
Nossa
senhora. Cara, acho pouco provável. Seria o Ministério do Rancho. Como que chama no exército?
É Rancho mesmo?
É, é rancho. Ministério do Rancho. Talvez sim.
Ministério do Rancho.
Beleza. É. Fecha aspas.
Ministério do Rancho, fecha. passou pela Francesa, depois a gente passou por Mediterrânea, o que é bem legal, porque aí começa também da história lá pra trás, há não sei quantos mil anos atrás, pra falar de cozinha mediterrânea. Que a gente, o pessoal fala muito de cozinha grega na Mediterrânea, mas, cara, o Mediterrâneo é muito mais que isso.
Sim.
Ele vai englobar o que a gente aqui no Brasil chama de cozinha árabe, ela é mediterrânea.
Vai todo o norte da África.
Norte da África, sul da Europa.
Mas desde lá da Espanha, de Portugal,
exato,
até a Grécia, a Turquia lá na outra ponta.
Mas é aquela base
tá longe,
com temperos.
Isso, vai pegar muito a base de temperos.
Grãos.
Azeite muito presente.
O arroz mediterrâneo é animal, né?
Exato. Vai ter muito essa pegada. A carne, ela vai ter uma presença um pouco menor e vai ser um pouco mais específica, porque não tinha lugar pra pasto.
E por isso que eles vivem mais.
É isso que eu ia falar. Tinha um porquê, justamente. A carne não é tão presente porque era escassa.
Ela não é tão presente. E ela é uma carne de... Você vai ver muito cabra, muito carneiro, cabrito, caprilho. Justamente porque são animais que conseguem ficar numa região rochosa... Que vai e são pequenos, porque você tem que pensar que não pode ter desperdício.
Leitãozinho a pururuca não tem, viu, Gustavo? Pode.
Não, leitão.
Essas pupilas só pra criar em casa, né, velho? Com carinho.
Escondidinho ali. Tem
também,
ó.
Porra, mano. Como é que os caras viviam sem bacon?
Box. Passou por.
Põe no box, é foda.
Asiática, passou com o chefe Thompson Lee, também é bem interessante, fala de toda...
Chefe Thompson Lee?
É.
Com esse nome aí já apavorou.
Sim, aí tem um restaurante em... Puta, eu não vou lembrar agora o local. Mas
Nova York. As aventuras de Thompson Lee em Nova York.
É próximo, acho que é Guararema. Próximo de São Paulo, tem um restaurante. Mas é aquele modelo, tá lá no interior exatamente, né? Tá pro outro lado, mas... Que
pô, ele tava faz em
aquele pato chinês sob encomenda. Vai lá, o cara faz o jeitinho que tem.
Olha
que ser.
Olha só,
é bem legal. É assim, manja muito. A gente viu Contemporânea, que aí é um negócio que.
Aí é morando no sushi.
Exatamente, aí é loucura. Aí você inverte tudo que você conhece.
Aí é o Bronson lá na camerade.
Aí é arroz com casca de maracujá.
Não, mas é legal porque.
Arroz com uva passa.
Nessa aula de Contemporânea, você vê que muda muito os modelos de preparo. Então tem muita coisa que vai virar mousse, tem muita coisa. O uso de equipamento, então é muito...
Aí é Felipe Bronze, cozinha contemporânea, exatamente. É Felipe Bronze.
Puxa muito assim, o que tem de novidade tecnológica pra fazer?
É isso aí, é tudo no nitrogênio.
Nitrogênio.
Maçarico. Molecular, né?
É molecular. Maçarico, nitrogênio, maçarico. Coloca tudo em flan, vira geleia, vira gelatina. Mas é um negócio bem bacana.
Cara, eu acho impressionante.
E a apresentação
é bonita pra um cacete, né? A cozinha contemporânea é muito mais pirotecnia do que sabor. Sim. Até.
Eu acho impressionante essas coisas quando os caras vão fazer um prato e defuma o prato na hora que tá fazendo. Fala, é um prato defumado. Fala, então vai demorar 6 meses pra ficar pronto. Mas os caras fazem em 20 minutos porque defuma lá na hora. Ou aquele super congelador, né, que os caras usam. Faz sorvete na hora, cara. Faz assim, tem uma hora pra fazer a prova e o cara faz sorvete. Eu acho inacreditável.
O McDonald's faz sorvete na hora que você pede, cara.
Nossa, até aí.
É a qualidade,
não, é diferente fazer do servir, né?
Da gordura hidrogenada, que é boa. Mano.
Exato.
Carne de minhoca.
E teve a aula de queijos. E aí queijos foi com o...
O maluco que a gente gravou um episódio lá. Podia ter colocado o episódio.
O Juliano Mendes,
exato. A aula de queijos foi com o Juliano Mendes. Passamos por muita coisa de queijo e fizemos uma peça de queijo durante a aula.
Ô, louco.
É mesmo?
Sim, durante a aula.
Ele é queijeiro agora, ele tem uma fábrica de produção de queijos.
Sim, lá em Pomerode.
Lá em Pomerode, bicho. É. Lá, você já pode ir lá. Já pode
ele levou os queijos dele.
Sou queijeiro.
E queijos que ele não faz, e aí ele trouxe os queijos de fora, e aí você tem aquele negócio que você olha e fala, cara, como é que eu vou comer de novo queijo depois de experimentar isso aqui, né?
É, sacanagem, né?
Sacanagem,
não dá.
É sacanagem.
Latinos Pomerode chama, inclusive.
Exatamente, né? Latinos Pomerode. É. E teve uma aula com uma chocolatier, que ela é embaixadora, embaixadora da Bélgica como chocolates aqui no Brasil.
Puta que pariu,
e aí é aquela aula que você chora.
Aí
você que chora, cara.
Aí cara, isso é uma coisa que eu digo pra todo mundo. A gente aqui tudo adora cerveja, e eu sempre tava falando assim, viaje pra Bélgica e tome muita cerveja, porque lá é o mundo da cerveja, toda a cidade vai ter cervejas maravilhosas, você vai adorar porque tem bares super legais, mas não seja o tonto 100% da cerveja, cara, porque o chocolate belga é sensacional e tem tanto lugar pra você comer chocolate, tem tanto chocolate bom, quando for pra Bélgica se entupa de chocolate,
você não, bom. Você não trouxe um tabletinho pra mim, né?
Lá, trouxe,
lá é pra ir
só
pra
não
dar...
entreguei, mas eu trouxe.
Lá é pra ir pra dar
PT. Tá em formato cilíndrico, guardado.
Vem lá é pra ir pra dar PT, né? Chocolate, isso, cerveja, isso. Lá você acaba.
Você se entope e volta de ambulância pro Brasil.
E o bacana dessa aula de chocolates é que a chocolatier, ela fez os bombons para o curso. Então ela desenvolveu uma receita lá de bombom recheado, não sei o que e tal, e trouxe. É, pra ela conseguir levar, ela levou as amostras pro Fernando e pra Kátia, e eles provaram, e eles se... Que não bastava ela falar. Por exemplo, esse aqui é um chocolate que vai uma marula, mais uma raspa de casca de grapefruit.
O perfil do chocolate também, né?
Exato. E ele explicou que em casos de um prato que ele é muito personalizado, como uma sobremesa dessa, que é uma assinatura do chefe, não adianta tentar fazer alguma coisa. Você vai ter que conversar com o chefe, provar o prato... testar com alguma coisa, testar com uma, duas, três cervejas.
Ah, isso daí é muito esperto. Se fosse eu aqui, eu ia falar a mesma coisa. Eu vou fazer um chocolate aqui. Ah, mas peraí, antes de fazer o programa, a gente vai precisar testar. Vamos aqui fazer um monte de harmonização. Traz aí um quilo de chocolate pra gente comer e a gente vai ver se vai ficar bom no programa.
Mas, ó,
essa chocolatier já tá convidada pra vir participar do programa.
Vamos
marcar dois dias, um pra apresentação e outro pra gravação.
Porra, cara, aí, boa ideia.
Boa ideia, né?
Boa ideia, boa ideia.
Mas assim, realmente foi uma das melhores harmonizações que a gente teve lá. Foi com chocolate.
Cara,
justamente por ser muito específico o negócio.
Uhum.
A gente aí já falou, você falou um montão de comida. O pessoal, tanto na preparação, a cultura, a história, a técnica. E a cerveja entrou nessa conversa o tempo todo? Ou teve uma hora que vocês pararam com a comida e falaram, agora vamos harmonizar?
Não, é o tempo todo. É o tempo todo.
Mas você harmoniza desde o primeiro dia?
Desde o primeiro dia.
Ah.
Desde o primeiro dia a gente faz no mínimo 8 harmonizações.
Nossa, que sacanagem. Tadinho.
Nossa, é horrível. Mas você tem a aula pela manhã e um pouco, mais ou menos como curso de sommelier.
Uhum.
Lá pelas 11, 11 e pouco, seguindo o tema, você vai começar a harmonizar.
Isso.
Com o que você aprendeu. Então, enquanto a gente falava sobre
pra abrir o apetite pro almoço.
Exato. Você fala sobre preparo de comida, a gente fala o tipo de... a diferença entre um salteado e um grelhado. Cara, daqui a pouco vai aparecer a mesmo tipo de carne, por exemplo, uma salteada e uma grelhada. E aí cada uma harmonizada com uma cerveja.
Muito bom,
o que,
hein?
Que é um assado, o que é um escalfado.
Ou seja, você vai da teoria pra prática ali.
Exato.
Na sequência, e, né?
Na sequência, sequência. São 4, 5, 6 pratos num período à tarde, mais no mínimo 4 pratos. E a hora que você entra na culinária, na francesa que eu comentei, começa, vai falar toda a história francesa, quais são os principais nomes da culinária francesa, o preparo e tal.
Bistrô.
Nesse meio tempo, o chefe, ele já tá montando alguma coisa na hora, falando com você, o sous-chefe dele lá, estão cozinhando e daqui a pouco ele vai começar a servir pratos franceses harmonizados.
Aí é petit gâteau pra caralho.
É
croissant.
É abajur. É.
Croissant.
Croissant pra cacete.
Puta que pariu.
E é abajur. Em toda parte, assim, na contemporânea foi isso, mediterrânea, na cozinha brasileira, toda parte. Você vai conversar, vai entender toda a parte de conceito, de onde nasceu essa cozinha, quais são as influências. E aí você vê que nenhuma cozinha, cozinha regional, ela tá fechada no mundo dela. Todas elas sofreram influência.
Sim, sim.
Quando você olha a brasileira, então,
Acho que com exceção das origens, tipo francesa.
Sim, a tal, origem é a mesma, só que daí você vai falar da francesa antiga, assim, a francesa moderna, contemporânea. Você fala, aqui já entrou um pouco.
Já sofreu ali, né?
Porque na história vai falar, o cara foi, de repente ele notou que a Espanha começou a se tornar um polo gastronômico e a França não entendia por quê. Aí o cara desce pra Espanha, entende o que acontece lá e volta.
E aí modifica alguma parte.
Exato, modifica tudo.
Se a nossa cozinha fosse defendida em outro país, qual tipo de cozinha você acha que ia pra lá? Porque se você for da Bahia a Rio Grande do Sul...
então, você tem influência de todo mundo.
Tem
17
estilos
cara.
Diferentes
de comida. Então, a cozinha brasileira, ela é quebrada por região. Não dá pra você
não
falar
dá pra dizer que é brasileira.
Eu diria até assim, a italiana, por exemplo. É só no Brasil que a gente tem acesso a toda a cozinha italiana em um único lugar, por exemplo, um restaurante. Na Itália, cada região tem seu prato típico.
É,
Portugal
mesmo?
É a mesma coisa.
Vou ter que dar um rolê se eu quiser comer a môndega e fettuccine?
Você vai ter que...
Um lugar eu como a môndega, o outro como o fettuccine.
Então, assim, a regionalidade está presente muito na Europa, né? O Brasil também tem isso. Então, se fosse para fora, ia ter um restaurante que ia agregar sabores do Brasil inteiro.
Que aí faz sentido. Se na Itália cada região tem a sua especialidade, quando você fala da cozinha italiana, é o poporri disso daí. No Brasil não tem como.
Porque, mas cada região tem a sua especialidade.
Não, mas tem a sua especialidade, mas no composto todo tem muita coisa diferente.
Então, mas é justamente isso. Cada lugar que você vai comer uma coisa diferente.
Hoje assim, desculpa interromper, mas você pega, por exemplo, a cozinha japonesa. O que a gente come aqui não é o que os caras comem no Japão.
Ah, não.
Aqui é uma composição.
Ah, mas
uma composição
o Brasil
de
com relação ao Japão tem uma influência também muito diferente. Porque a gente teve uma imigração muito grande, veio muito japonês pra cá, e os pratos foram criando outra personalidade, muito por causa desse japonês abrasileirado daqui. Então, e das gerações que se passaram, né? Eles
e a mesma coisa aconteceu com as gerações. Depois que o sushi man é o baiano, não tem mais como manter, né, velho? Já misturou tudo.
Restaurante japonês que só tem nordestino.
É isso, mas é o Brasil,
não, não é
cara.
Que tá errado, as coisas vão se convertendo. E aí tá lá o sushi de morango do
Gustavo Passa.
Isso que
eu quero dizer, você vai num restaurante italiano aqui, você encontra aquela, às vezes tem os mais antigos, né, sartorias, tem 70 pratos diferentes ou mais, mas você vai num restaurante italiano e não tem tudo isso. É. Lá na Itália, porque você vai em Gênova, vai em, sei lá, em outra cidade, Nápoles, cada uma tem seu prato típico, né.
A sua especialidade. Tem um programa, o Renato falou dos Masterchef, tem um programa... de um Masterchef Internacional, que eu não lembro agora o nome, no Netflix, que é um tipo assim, batalha internacional de chefe de cozinha. Tem caras do mundo inteiro e eles fazem assim.
Final Table.
E aí, em cada episódio, eles escolhem uma cozinha pra uma nacionalidade, um país, pra se fazer a batalha entre os chefes. Então, teve um dia que a Helena Rizzo representou o Brasil, cara.
Olha!
E, assim, representou o Brasil como a chefe que ia comandar o prato que ia ser feito por gente do mundo inteiro. Tinha lá o chefe canadense, o chefe japonês, o chefe mexicano, o chefe da Índia. E alguns não entendiam nada de culinária brasileira. E eu fiquei torcendo feijoada. E ela não decepcionou. Ela pediu feijoada. Olha. E esse foi o prato que o pessoal fez. Teve interpretações malucas, coisas que saíram de lá que não deviam parecer feijoada. O brasileiro conseguiu fazer, porque também tinha um cara brasileiro participando da competição, fez uma feijoada que parecia, a meu ver, lá...
Representou
bem o Brasil. Mas é muito curioso, porque você vê o modo como o chefe de cozinha imagina que talvez seja a culinária de outros lugares, né?
Sim,
às vezes ele interpreta
a
culinária do próprio país dele, de cada região. É muito rico isso, né? Interpreta de cada região de um jeito diferente.
É, mas a culinária brasileira, se a gente for pensar de norte a sul, você vai ter maniçoba lá no norte, cara. Mas passa no centro-oeste, é empato com tucupi.
Sim.
Aí você vem pra São Paulo, tem, sei lá, feijoada, virado.
Dog com purê.
Dog com purê.
Tucupi no tacacá.
Isso aí você vai pro sul, você vai ter os assados, que é diferente do que a gente vê aqui de boi. Lá os caras trabalham muito com cabrito e caprilho e tal, porque é de fato pra família, então não pode desperdiçar.
O carrezinho lá é mais valorizado que aqui.
Exato, e aí assim, é bem diferente. Se você imaginar, como o Bronson falou, aqui no Brasil você fala de uma tratoria que tem 70 pratos, você imagina um restaurante brasileiro que vai do... viradinho a paulista até a buchada. Entendeu?
Chama Degas. É sair no Degas.
Como tudo no Brasil, a gente vai ter essa mistureba de tudo,
sim,
né?
Acho que é muita influência diferente, né, cara?
quais as harmonizações que te surpreenderam lá, Guzon?
É, a de chocolate. Teve uma de chocolate com a Special Ops da Brooklyn. Ficou fantástica.
É uma... Que é uma...
É uma Stout.
Imperial, não é?
É Imperial Stout. Stout, cara. É. A gente pegou com... Eu preciso, se for o caso, eu até resgato...
É envelhecida ou não, se eu não me engano?
Acho que é envelhecida. Era um chocolate.
Não, não precisa. A gente tá pegando o Guzon aqui de surpresa. Não precisa lembrar de tudo. Não,
mas essa foi uma que ficou muito evidente. Assim, o como muda. O como você gera uma terceira percepção do negócio.
Existe uma explicação técnica para esse tipo de harmonização? Professor chega lá e fala assim, nós estamos fazendo não porque é uma tradição, mas porque isso...
Não, tem. Toda a harmonização que era feita era... explicava qual era o conceito usado para aquilo ali. Então, a gente sempre fala de harmonização, você vai falar, beleza, eu tô harmonizando por semelhança, ou eu tô harmonizando por contraste, que é basicamente isso, e tem a
cultural, né?
Tem a cultural, e tem algumas lá que a gente fala de complemento, entendeu? Mas o principal que você vai falar é, ou eu tô fazendo uma semelhança ou um contraste. E aí um negócio bacana, assim, a semelhança é o quê? Você vai pegar dois itens que são próximos, que vão fortalecer alguma coisa. O contraste, e aí que é um negócio bem bacana que você aprende lá, que o pessoal fala, que é não tenta contrastar alguma coisa porque, não, eu vou cortar o dulçor disso, ou eu vou cortar o amargor. O contraste, ele não tá para cortar nada ali. Ele tá para tirar o foco de alguma coisa e colocar o holofote em outra. Entendeu?
Então, muito bem.
É essa que é a grande jogada. Então, quando você pegar uma harmonização que é bem conhecida, você pega uma Duchesse com um chocolate branco.
Um clássico.
É um clássico.
Porque é uma delícia, né? Quem não fez ainda, faz em casa, porque é uma das melhores, né?
Você faz o quê? A hora que você coloca o chocolate branco ali, o dulçor dele vai tirar o foco do paladar da acidez e vai dar espaço para aquela nota de fruta vermelha e de balsâmico se destacar. Então, não é que eu quero... eu quero reduzir. Na verdade, eu só quero que você olhe para o outro lado. Então, eu vou tirar o holofote daqui e vou virar para aquele outro lado ali.
A sua cerveja passa a ser outra cerveja, né?
Exatamente. É o conjunto. Você encontra um negócio completamente diferente que individualmente você não tem. E essa é a grande jogada da harmonização. Quando você prova... provei esse prato, tá bacana. Provei essa cerveja. Porra, ela é legal. Provei os dois juntos, você fala, cara, não é um sabor que tem nenhum, nem outro. Ele pode estar lá, mas não nessa intensidade, não com esse perfil, com essa característica. Essa é a grande brincadeira da harmonização, é essa.
E quando for fazer a harmonização, prova um antes, o outro depois e depois...
E depois os dois juntos.
Os dois juntos, né? Eu ia falar para os... A gente falou de Masterchef, eu ia sugerir aqui o seguinte... Pô, a gente podia pegar os pratos que o cara fez no final aqui, falar rapidamente pro Guzon mandar uma harmonização. O que você acha, Salve?
Isso, não, perfeito.
Olha só, o que o cara mandou aqui, ó. Foi o Rafael que ganhou, né?
Foi.
Ele preparou aqui, ó, de entrada um carpaccio de vieira com rabanete, melancia e creme de caviar. O que que iria bem, Guzon?
Ele não tá me ajudando.
Não?
Não tá me ajudando. Não ajudando mesmo. Cara, a vieira... ela tem um perfil muito, muito suave. Eu iria algo pra trabalhar com a vieira. Tentaria ignorar um pouco esses dois. Mas eu iria com uma Witbier.
Oi.
Uma Witbier com pouca percepção de condimento e mais de casca de laranja.
Boa.
Eu acho que a São Bernardo's Witbier, ela tem um perfil muito mais cítrico do que de condimento. Ela...
Ó, louco, já deu até qualquer cerveja. Você é louco.
Você é louco, você é louco.
Ó, no prato seguinte foi fricassê de cogumelos com ovo pochê, trufa e creme de grana padano.
O que é fricassê? Vamos começar por aí. O que, que é um fricassê, Anselmo?
Não sei, pergunta.
O que, que é um fricassê?
Cara, fricassê, eu conheço um tipo, que basicamente é uma carne desfiada, normalmente de frango, como se fosse um escondidinho. Entendi. Aí ele faz uma cobertura com uma massa de queijo, aí no caso ele tá usando grana padano.
Aí os caras põem esse nome pra poder cobrar uns 15, 20 reais a mais.
Sobe um pouquinho mais o preço.
30, 15 reais.
R$15.
Cara, vamos lá. Tá usando cogumelo, tá usando ovo, tá usando um queijo que é um queijo bem forte. O cogumelo, ele é terroso, então você pode partir para uma cerveja mais... uma escola inglesa, se você quiser usar ele como base. Você ainda vai ter um salgado ali do queijo que deve dar uma subida. salgado dá pra você usar uma torra pra tirar a força do salgado e devolver a força desse terroso. Dá pra você ir com uma brown ale inglesa, tá? Aí, você tem uma... Tem a brown ale da Brooklyn, que pode trazer pra você uma nota bacana, que ela não é tão forte, ou até uma da Fuller's. Oi. Que aí ela vai ser bem inglesa mesmo.
Ô, louco, você é louco, hein?
Tem mais nível. Uma aí que você ia fazer?
Vamos pra sobremesa? Cremoso de chocolate branco com sorbet de maracujá. Esse é interessante, cara.
Esse é interessante,
hein, cara?
Esse é
olha,
bacana.
Bicho.
Aí tem duas coisas.
Maracujá.
O chocolate branco, que ele vai ser doce, ele vai ser um pouco mais untuoso, né? Vai ter uma gordura. E o maracujá que traz um cítrico.
É.
Dá pra tentar trazer... Eu iria, de cara, pra alguma coisa mais ácida.
Tipo, eu pensei numa sour, alguma coisa
uma
assim.
Uma sour. Né? E aproveitando que tem um maracujá, uma catarina, exatamente.
Olha aí, por semelhança aí.
É, traz por semelhança, uma catarina sour. Eu não lembro uma agora que tenha maracujá. Mas dá pra tentar trazer alguma com uma nota mais pra esse lado, cítrico.
A Lon deve ter.
A Lon deve ter. Se ela não tem a de maracujá,
não,
você pode ter.
O Daniel
ter...
Córdova faz, manda.
É, isso, qualquer coisa faz, ele faz uma pra gente fazer aqui.
É, tira pedidinho rapidinho.
Mas uma catarina sour de frutas amarelas, pode ser, sei lá, eu sei, talvez a bergamota ela suba um pouquinho, a da Lon bergamota. Mas você tem algumas, a... Talvez até a que, a gente, que vocês falaram há uns, alguns programas atrás, o sentimento de brasilidade.
Sim, da CBB.
Da CBB, com cupuaçu, não é uma fruta amarela. Mas eu acho que talvez ela quebre bem essa percepção mais ácida e mais untuosa.
Isso é louco, matou a pau.
Isso daí. Queremos agradecer então muito o Guzon por ter se prestado a vir aqui gravar com a gente. Vamos voltar, Guzon, a falar disso. Tem muita coisa pra falar. Você agora é nosso embaixador oficial das harmonizações. Você já era, né? Mas agora você ganhou mais uma função. Vamos agradecer não só o Guzon e o Bronson que vieram aqui, que são patronos do Bearcast, mas também aos outros patronos, cara, que vão ter oportunidade de vir participar dos programas com a gente. Posso falar a lista toda?
Deve.
A lista tá atualizada.
Deve.
Alex Rodrigues, o Alisson, a Ana Castilho, o Anderson, o André Saraiva, Frank, Bruno May, Carlos Eduardo Dias Reis, o Carlos Bronson,
aí,
que tá aqui com a gente, o Charles Alves, o Cleiton Oliveira, Daniel Córdova, o Edson de Paula Carvalho, o Viajante Cervejeiro, tá meio sumido lá do grupo Viajante, hein? Será que ele tá viajando?
Deve estar, tá, né?
O Endrigo, o Fábio Custódio de Oliveira, Fabrício Guzon, nosso amigão, tá aqui do lado, o advogado que também tá sumido, o Felipe Silva, um beijo pra Amora, Fernando Ferreira Moto, Flávio Ocujo, Gabriel Quinteto.
Quinqueto.
Giuseppe Cola de Gava, o Guilherme Soria, Gustavo Picelli, Gustavo Luna, Gustavo Zicker. Eita nominho, hein, Gustavo? Eber Fontão, Henrique Gonçalves Silva, o Ivo Alvarenga, que é patrono novo, Júlio César Margraf, Léo Santos, Lucas Zurbanin, Luiz Henrique Camargo, o Luiz Henrique Emboava Santos, o Maicon, o Marcelino Marques, que já participou aqui com a gente, o Marcelo Moretti, Márcio Correia, Marcos Sarci, Martins de Lima Júnior, um amigão e companheiro de trabalho do Gustavo Paz, Moisés Correia, o Nuno Caldas, esse é patrono novíssimo.
Novíssimo.
Entrou hoje no grupo, já deve ter se arrependido porque aquele grupo é uma puta zona. Já deve ter falado.
Na verdade, ele tá levando a cervejaria pra Portugal, não é? No final do
curso. Isso daí. O Pedro Rocha Rafael Coerich. É, isso daí. O Renato Moreira, o Ricardo Nakakubo, o Rogério Bittencourt de Miranda, Saulo Campos, Saulo Marcel, Sérgio Ribeiro, Thiago Beraldo, Thiago Lima, a Annelise, eu falei o nome dela lá no começo? Não, a Annelise, é porque tá aqui no nome do Thiago Beraldo, que é o esposo da Annelise. O Thiago Silva, Wagner Strutz e o William Costa. Vamos agradecer também os parceiros do Beercast, que é a TV Cerveja, o Tchê Café, a Barcearia, a Cervejaria Catera. Aqui o Equinox, onde...
Equinox.
Patrão do Beercast tem 10% de desconto na cerveja.
Boa.
A Camerade de Sorocaba, o Âmbar. Como que é lá no Âmbar mesmo?
O Âmbar você toma um pio sem pagar. Você toma paga três pagãos.
Nossa, esse é demais, hein, velho?
É.
Até vou sair daqui e vou beber um lá agora.
Restaurante Pastra Nossa, as lojas Beer Flakes. Vai lá, 10% de desconto na primeira
Carapuã,
assinatura. Muito legal o Beer Flakes.
Loja 100.
Brewshop Shop Express do William, lá da cratera. A lojinha do Bearcast, 25%.
Sim, aproveita, hein?
20% de desconto em todas as camisetas.
O gerente tá louco.
Vai sair uma camiseta nova, né, Gustavo?
Vai sair, se Deus quiser.
2020?
2020, mais ou menos.
2020 vai estar aí a camiseta.
Entre dezembro e janeiro de 2020.
Quando ninguém mais lembrar o que é Catarina Sour, aí a gente vai lançar. O Brothers and Beer, lá de Santa Catarina, de Palhoça.
Que também é um programa da TV History.
O Brothers and Beer?
É. Nome
brothers,
bom de...
Tem os dois brothers lá que é irmãos à obra.
Irmãos
parece que é tipo que foi você que embolou isso daí.
Ah, é. São nomes. Na verdade, eu tenho uma patente de
irmãos
trocadilho.
Irmãos à obripa, ia ser alguma coisa assim, né? Ia ter. Muito obrigado a todos vocês. Alguém tem algo mais a dizer? Não, podemos encerrar o programa?
Não, eu só tenho que dizer o seguinte, se você está escutando pelo Spotify, não esquece de seguir. Se você está escutando em outro agregador, também vai seguir a gente lá no Spotify. Pra dar uma moral, pra gente ficar lá nos destaques, né? Spotify que tá sendo uma grande ferramenta de podcast.
Tá, grande ferramenta, uma ferramenta que não fica exigindo um monte de coisa de você, cara. Eles colocam a gente lá e é bom, todo mundo pode usar. Tem o grátis, tem o pago. Usa lá, acessa através do Spotify, é muito prático. Obrigado, Guzon, mais uma vez.
Disponham.
Nos vemos em breve. Grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana. Valeu!
Valeu! Valeu.